versículo 18 é a chave para toda essa, esses capítulos que nós temos lido, desde que Paulo se propõe ir a Jerusalém em seu espírito, e ele vai então, embora o Espírito Santo tenha dito a ele que não fizesse isso, que não fosse para Jerusalém, no capítulo 21, versículo 4, e achando discípulos, ficamos ali 7 dias, os quais, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E depois outros irmãos também falaram, apelaram, e quando não conseguiram, disseram, faça-se a vontade do Senhor. E aí Paulo então, decidido, né, como estava, foi a Jerusalém. Mas nesse discurso tão comovente, né, que ele faz, nós vemos que o versículo 18 é algo que ele tinha ouvido antes já. E ele era um vaso escolhido para levar o nome do Senhor, o Evangelho, aos gentios. E o Senhor já tinha dito para ele, no versículo 18, anteriormente, isso foi bem antes. E vi aquele que me dizia, dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Então essa era a chave, embora nós tenhamos comentado já da boa intenção de Paulo, do seu amor por seus irmãos judeus, por sua nação, por sua religião, a sua consciência limpa, pura, o seu desejo de levar o Evangelho a esse povo, que eles reconhecessem e que conhecessem a Cristo, mas isso não tinha sido dado a ele. E o Senhor tinha dito, eles não receberão o seu testemunho. E quando ele relata todas essas coisas que aconteceram com ele, e nós podemos dizer, graças a Deus, né, nós temos escrito isso, o Espírito Santo nos deixou registrado, mas nós podemos dizer, que interesse tinham os judeus numa história dessa, visto que eles não estavam dispostos a ouvir o Evangelho, a ouvir daquela pessoa que eles mesmos tinham crucificado e não queriam ter a culpa disso e nem tampouco se arrependerem do que fizeram. E o Senhor sabia disso e tinha falado para eles, sai porque não receberão o seu testemunho. E eles ouvem essa história até o ponto, no versículo 21, mesmo falando, né, de Estevão, tão comovente que foi isso, ele dizer essas palavras, nós podemos imaginar o que se passou, né, no seu coração ao lembrar e relatar isso que ele tinha feito com Estevão. Mas no versículo 21, e disse-me, falando que o Senhor ainda disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E os judeus, eles não tinham nem um pouco de vontade para que os gentios estivessem no mesmo corpo, numa mesma coisa, no mesmo nível que os judeus. E tão pouco eles queriam que os gentios tivessem bênçãos. Porque eles eram o povo de Deus, os judeus é que deveriam ter essas bênçãos. Mas quando o apóstolo Paulo, então no seu ministério, com toda a sabedoria, né, que foi revelada a ele, o mistério da igreja, ele diz, né, em quase todas as suas epístolas, um só corpo formado de, não há judeus e não há gentios, é um só corpo, colocando no mesmo nível os gentios e os judeus. Quando eles ouviram essa palavra, eles já novamente não suportaram ouvir isso. Tira um tal homem da terra, tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. Então nós vemos que todo esse esforço, né, de Paulo E os seus discursos mesmo, a sua apelação aqui mais para frente, que ele é um cidadão romano, né? Ele não teve que usar de nenhum desses subterfúgios quando o Senhor o enviou aos gentios. Apesar de ter sofrido na mão deles, ter tido como morto na mão dos gentios, como aconteceu em Éfeso, ele não teve que fazer nenhuma apelação para salvar-se a si mesmo, porque o Senhor tinha mandado, o Espírito Santo enviado, e ele estava ali sob a direção direta do Espírito Santo. E aqui tudo nós vemos que há uma grande diferença nos seus discursos perante essas autoridades, né? Porque realmente só o Senhor, que pôde andar em todos os caminhos, fazendo a vontade do Pai, os caminhos que o Pai tinha para ele, e o Espírito Santo dirigia, e a vontade dele era a mesma do Espírito Santo. Nunca se vê que o Espírito Santo queria uma coisa e o Senhor queria outra. É impossível isso. Mas nós temos aqui o caso de um homem que se assemelha, talvez seja o que mais se assemelha a Cristo, esse apóstolo, porque é uma pessoa que soube, aprendeu, né, a obediência, sofreu por obediência, sofreu por amor do Evangelho, por amor dos irmãos, e estava disposto até a sofrer pelos judeus, mas não era isso que o Senhor tinha para ele. E o Espírito Santo, então, não estava em sua plenitude fazendo a obra como ele tinha para fazer a obra para os gentios. Então, por isso nós vemos essa diferença, embora nós devemos falar desse homem, né, com todo o respeito, como ele foi um imitador de Cristo, como ele, até nesses sofrimentos que ele está passando aqui, vai passar ainda, nós vemos que há uma semelhança com Cristo, que ele foi rejeitado pelos seus também, completamente. Mas tudo isso tem uma grande diferença de quando o Senhor o envia, quando o Espírito Santo diz: apartai-me agora Barnabé e a Saulo para a obra que tem para eles fazerem. E aqui é algo diferente. Não é pecado, né? Claro, nem de longe se pensar nisso, mas não era o Espírito Santo dizendo a Paulo: agora vai a Jerusalém e eles vão aceitar o seu testemunho ali, ou irão rejeitar, mas é uma oportunidade a mais que estou dando ao meu povo, meu querido povo. Não se tratou disso. Então Paulo tem que fazer essas apelações, né? E depois então nós vemos como ele talvez esteja triste, né? E o Senhor aparece para ele um pouco mais para frente.
Notória. Tanto que nós vemos lá na conversão dele, os judeus, os lá de Damasco, e todos o que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Todos conheciam Paulo, não, ele devia ser uma pessoa cruel, né? Só que ele foi cruel até o tempo de Deus. Né? Ele maltratou os cristãos, ele maltratou a igreja de Deus, até o tempo de Deus. Né? Deus permitiu que isso acontecesse na vida dele. Tanto que ele diz que ele é o maior dos pecadores, porque persegui a igreja de Deus, ele fala. Se existe perdão para mim, né? Se existe perdão para Paulo, né, existe perdão para qualquer um, porque ele se diz: eu sou o maior dos pecadores, pois persegui a igreja de Deus. E nessa história nós vemos o caçador sendo caçado e o perseguidor sendo perseguido. Nós vemos que essa conversão de Saulo não foi feita paulatinamente, né? Paulo, na hora de Deus, né, vai brilhar a luz do céu, ele vai cair com o rosto em terra e vai ouvir do próprio Senhor: "Por que me persegues?" Aí nós vemos que essa história parece um conto de carochinha para os judeus do que tinha acontecido. Eles não nem tão pouco criam em Jesus, queriam receber o testemunho de Cristo, muito menos estranhando as atitudes de Paulo, que antes era de perseguir e agora está falando bem. Quem é esse cara que antes perseguia e vem aqui agora falando bem de falando o contrário do que ele fazia, está fazendo o contrário do que ele fazia. Isso que nós chamamos de conversão, né? Foi uma conversão forçada. Essa conversão não foi uma conversão paulatina, não. Agora que chegou o exato momento, Deus disse: "Agora eu ponho fim nisso aí. Agora você vai ver o quão custoso é ser perseguido." Né? Nós vemos alguns versículos dele, que ele diz, por exemplo, em Filipenses 3:6: "Segundo o zelo, fui perseguidor da igreja." Depois ele fala em 1 Timóteo: "A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade." Então Deus teve que mostrar, ele estava pensando, estava tendo um zelo, né, para com a lei, mas para as coisas do Senhor, mas não. Ele estava perseguindo a própria igreja de Jesus. E ele ia ter que sentir agora o que era ser perseguido por causa do nome de Jesus. Aquele que ele perseguia, que ele os que ele perseguia por causa do nome de Jesus, Paulo agora ia ser perseguido por causa do nome de Jesus. Ele ia saber o quão difícil era. Ele poderia ler lá em Filipenses 3, interessante o que é, na verdade, uma verdadeira conversão. O que uma verdadeira mudança, né? Conversão é 180 graus, saindo para, né, pro norte e acaba voltando para o sul. Mas uma conversão serve de exemplo para nós também aqui na nossa vida diária. O que é uma verdadeira conversão? É abandonar, como Paulo mesmo fala, abandonar tudo aquilo que era do velho homem. Deixar tudo aquilo para trás por causa da excelência do conhecimento de Cristo. É o que muitos cristãos não fazem. Alguns cristãos vivem com meio pé no mundo e querem viver meio pé no Evangelho. Isso não funciona. Né? Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. E uma vez conhecido Cristo, eu tenho que deixar todas aquelas coisas antigas que eu fazia, todas as minhas amizades, todas as minhas a cultura que eu tinha, tudo aquilo que eu usava, né, para aqui, para esse mundo, eu tenho que abandonar, porque não serve mais. Não servia mais para Paulo tudo aquilo que ele havia. Claro que ele aprendeu a lei, mas não servia mais para ele, né? Tudo aquilo que ele havia aprendido não servia mais para nada, porque ele achou uma coisa melhor. E assim é a mesma coisa na vida de cada crente. Aqueles que realmente se converteram ao Senhor Jesus passaram pela cruz, foram lavados pelo sangue, receberam o Espírito Santo. Não tem mais nada em haver aqui com esse mundo. Por causa do conhecimento do sobre-excelente conhecimento de quem é Jesus. Daquele que venceu a morte, venceu a sepultura e que veio aqui para dar a vida eterna, a nossa vida eterna que está escondida com Cristo. Filipenses 3, versículo 4, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Então tudo aquilo que nós tínhamos no mundo, seja lá o que for, até posse, né, possessão que nós temos, bens materiais, família, estudo, tudo, primeiro vem a pessoa de Cristo. Primeiro a gente reputa tudo aquilo. O Senhor nos dá muitas coisas para nós vivermos aqui, para nós gozarmos, né? Não estou falando que temos que desprezar a família agora, não é isso. Mas colocar sempre Cristo em primeiro lugar é o que Paulo fez. É versículo 8. E na verdade também tenho por perda todas as coisas. Todas as coisas quer dizer o quê? Todas as coisas que ele tinha. Tudo que ele tinha. Não deixou nada para trás. Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. E depois tem mais, né, Ken? Mas nós vemos que o que ele o verdadeiro cristão, a verdadeira conversão é isso. É ter por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo. A vida cristã não vai bem quando, como eu falei, quando eu quero deixar um pouquinho do mundo misturado com um pouquinho das coisas do Senhor. Não serve mais para mim. Não serve para o velho homem, mas para o novo homem, que é segundo Cristo, não serve. Nós vemos em Paulo esse exemplo, né? Essa confissão dele, que foi opressor, mas agora ele fez por ignorância, e que depois que ele conheceu a verdade, quem era o Senhor Jesus, né? Ele deixou por perda todas as outras coisas, e aquilo era como esterco, ele fala. Ele deixa, faz uma comparação bem baixa aqui, como esterco as coisas antigas dele.
Na vida cristã não existe um estágio que a gente possa dizer assim: ah, agora atingi esse estágio de sabedoria, de comportamento cristão, então eu estou seguro. Daqui para frente eu vou andar sempre de acordo com a vontade de Deus, etc. Nós estamos vendo aqui Paulo, não no começo da sua jornada de cristão, mas ele já tinha um bom caminho aqui andado. E os irmãos mostraram o contraste entre as passagens, os capítulos anteriores, quando era o Espírito Santo quem o enviava, e supria tudo, ou às vezes até o impedia de ir em algum lugar, como aconteceu em algumas ocasiões. Eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia, por exemplo. E agora nós estamos vendo Paulo no seu próprio espírito. É o mesmo Paulo, guiado pelo Espírito e guiado pelo seu espírito. E é uma lição para nós sabermos disso, porque nós também somos, em alguns momentos da vida, guiados pelo Espírito. Em outros momentos, somos guiados pelo próprio Espírito. E isso independe de quanto tempo de estrada a gente tenha. Porque Paulo aqui era para já saber de tudo, né? E, no entanto, ele teve que aprender também esses aspectos da vida cristã, que talvez alguém até mais novo que ele na fé já conhecesse, mas ele teve que aprender. Se antes ele era guiado pelo Espírito, agora ele é guiado pelo seu Espírito, e quando nós somos guiados pelo nosso próprio Espírito, nós precisamos de recursos adicionais, porque não basta, nós não podemos contar com os recursos que o Senhor oferece. Então nós temos que adicionar os nossos próprios recursos. E é o que Paulo faz aqui, no final do capítulo 21, quando ele apela para o fato de ser judeu. Versículo 38, o tribuno o questiona se ele é um gentil. Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes desses dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: na verdade que sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre da Cilícia. E aí ele fala em hebraico para o povo. É como se ele falasse assim: não sou gentil, não, eu sou judeu. E de cidade famosa ainda. E lá no final do capítulo, a questão é outra: não sou judeu, sou gentil, sou romano, sou de cidadão romano. Final do capítulo, versículo 25: e quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isso, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim. E respondeu ao tribuno: eu com grande soma de dinheiro alcancei esse direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. Agora ele é romano, agora ele é gentil. Então, quando em Roma, haja como os romanos, né? Tem um ditado que diz. E aqui Paulo está seguindo os ditados do mundo, né? Está seguindo os costumes do mundo. E no capítulo 22, no começo do capítulo, quando ele começa a falar em hebraico e todos param para ouvi-lo, o que ele faz? Quanto a mim, no versículo 3, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia e nessa cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. E persegui esse caminho. Ele ainda falou: está vendo? Eu sou um cara legal, eu sou da turma de vocês. Agora, o que ele fala lá em Filipenses, na passagem que o Batista leu? Será que ele está confiando naquilo que ele era? Aliás, é Colossenses, né? Não, Filipenses 3. Em Filipenses 3, versículo 7: mas o que para mim era ganho, lá no capítulo 22 de Atos, né? Ele poderia falar aqui: reputei o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo. Então ele tenta usar de esterco no final do capítulo 21, dizendo-se judeu, e começo do capítulo 22, mostrando as suas credenciais de judeu, o seu curso aos pés de Gamaliel, o seu diploma, né? Ele está dizendo num certo sentido. Vocês sabem com quem vocês estão falando? Numa forma bem, bem brasileira, né, de argumentar, de mostrar patente. Ele está mostrando sua patente, e aqui ele está falando assim: esterco, esterco, tudo aqui era esterco. E ele vai aprender isso, e nós vamos ver quando ele aprende isso na última carta de Paulo. Por isso que eu disse no princípio que a gente pode pensar que às vezes já atingiu um grau de conhecimento das coisas do Senhor, de vivência nas coisas do Senhor, mas é na última carta de Paulo que ele vai falar algo que é muito importante. Versículo 6: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Segunda Timóteo, perdão. Eu falei o quê? Ah, não falei. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida já está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Isso aqui, como a gente costuma dizer, Paulo estava pendurando a chuteira. Paulo estava encerrando a sua carreira. E no encerrar a sua carreira, o que, que ele diz? Qual a conclusão que ele chega? Versículo 17, as últimas linhas... versículo 16, as últimas linhas escritas por Paulo. É bom a gente lembrar sempre disso. Essas são as últimas linhas escritas por Paulo. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isso não lhes não seja imputado. Maldito homem que confia no homem. Ele poderia repetir o que diz, eu acho que é o provérbio, né? O provérbio. Versículo 17, mas o Senhor assistiu-me, e o Senhor fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação. Que pregação? Aquela que Deus o havia separado para fazer, e todos os gentios a ouvissem. Ah, então ele cumpriu realmente a missão que lhe fora dada, mesmo tendo tomado um desvio na sua carreira, que não trouxe fruto algum. Quando a gente lê das vezes que o Espírito Santo o enviava lá em Atos, a gente sempre lê de pessoas convertidas e assembleias sendo estabelecidas, mas nessa passagem que nós estamos lendo não vai acontecer nada. Pelo contrário, só vai ser rejeição, rejeição e rejeição. Para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Aqui sobrou quem para Paulo confiar? As suas credenciais de judeu, ou a sua cidadania de romano, ou o seu conhecimento das escrituras, ou qualquer apelo ao rei? Não, aqui sobrou o Senhor. Só o Senhor. Ele termina a vida dele só com o Senhor assistindo a ele, versículo 17, dando assistência a ele, fortalecendo a ele e livrando a ele e guardando a ele. Só o Senhor. Olha que maravilha o fim. A mochila dele estava tão cheia lá em Atos 21, 22, e aqui a mochila dele está vazia, porque ele tem o Senhor. Ao longo desse tempo, ele foi se desvencilhando de toda aquela bagagem e ficou só com o Senhor. Quem já fez mudança sabe como é na hora de arrumar as coisas para mudança. Você começa a descobrir aquelas coisas que você tem em casa há 10 anos e nunca usou. Você olha para aquilo e fala assim: mas nunca usei em 10 anos. Será que eu vou usar? Não, joga no lixo, dá para alguém. E assim, Paulo, ao longo da sua vida, ele foi se desvencilhando de todas aquelas coisas, vendo que nada daquilo lhe prestava. E ele fica com o que no final? Com o Senhor. E que bom quando a gente pode encontrar antes isso, né? Saber que é só o Senhor, e só no Senhor, que nós encontramos tudo que nós precisamos. Aqueles homens, quando Davi estava no desterro, ele foi para a caverna de Adulão. Uma caverna é um lugar que ninguém enxerga, é escuro. Quando alguém entra na caverna, você não sabe onde a pessoa está. mas havia 400 homens que foram atrás dele, encontrá-lo na caverna. Aqueles homens sabiam onde Paulo, onde Davi estava. Aqueles homens queriam estar com Davi. E o que eram aqueles homens? Endividados. O que é um homem endividado? Aquele que já perdeu tudo e precisou até emprestar para ter alguma coisa. Homens de má fama, homens que não tinham reputação na bagagem. Na mochila deles não tinham reputação, não tinha bens, não tinha recurso, não tinha curso aos pés de Gamaliel, não tinha nada. Eles estavam totalmente despojados de tudo. E eles vão então se encontrar com aquele que foi desterrado, Davi, na caverna. A caverna nos fala de um lugar escondido. Eles foram lá onde Davi estava escondido. Hoje Cristo está escondido, por assim dizer, nos céus. Mas aqueles que creem sabem onde ele está. E aqueles que creem sabem onde encontrar o recurso que está nele. E é na caverna, é no lugar do oculto, né, aos olhos da maioria das pessoas. E Paulo aprende isso aqui, a confiar naquele que é o único que realmente é o recurso do cristão, que é Cristo.
Só para completar, a impressão que a gente tem ao ler essa narrativa de Paulo é que ele confiava que, mostrando aos judeus o que ele era e no que ele tinha se convertido, fosse ajudar os judeus a entenderem a verdade. Só que tropeça sempre tanto nesse, porque três vezes em Atos é narrada a conversão de Paulo. A primeira é Lucas que narra, a segunda aqui nós temos, e no, daqui dois capítulos nós vamos ver Paulo perante Agripa falando outra vez da sua conversão. E ele tinha, eu creio que aqui ele tinha a intenção de, contando o que ele era e agora o que ele é, que eles fossem entender. Só que as duas narrativas que Paulo fala é interrompida e esbarra quando ele fala que ele foi enviado para os gentios. E foi exatamente isso que o Senhor chamou ele para fazer, quando ele fala, ele conta toda a sua história, o seu passado, para depois falar, mas Deus me chamou para fazer isso. Aí eles falam, primeiro aqui eles falam, acaba com esse homem não pode, não merece ficar na terra. Em Agripa nós vamos ver que Festo fala, esse homem ficou louco, as muitas letras o deixaram louco, porque ele estava falando de pregar o evangelho aos gentios. E no final, quando o irmão leu, né, nessas cartas, ele já não apelava mais pelo que ele era. E muitas vezes nós fazemos isso. Às vezes a gente pensa que contar o quão mal a gente era antes de se converter vai ajudar alguém mal a se converter. E não vai. Porque é a palavra de Deus que comunica a vida e traz. Então, nós devemos estar preocupados em gastar muito tempo contando quem nós éramos e o que Deus fez de nós, mas o que Deus é para ele que está precisando. Eu creio que o evangelho é fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça, não pregar a si mesmo ao que eu era e ao que eu sou agora, porque isso seria ter alguma glória de se falar, eu era tão mal. Mas você vê que toda vez que Paulo fala quem ele era, ele fala no sentido assim, isso é esterco, eu deixei para trás, porque não tem valor. De pouco adianta, e isso é muito comum em algumas denominações, dá testemunho. A pessoa ir lá na frente dá o testemunho. Aí ele fala o quão ele era bandido, o quanto ele era isso e aquilo e tal, talvez para convencer as pessoas a se fazer. Mas não é nada disso que convence o homem. O nosso passado não convence o homem do que nós somos agora. Mas o que nós somos agora pode convencer pelo Espírito alguém a se converter quando falamos do Evangelho. Isso Paulo, eu creio que Paulo teve que aprender nesses momentos aqui em que ele tenta se defender na presença das autoridades. Já é tarde, né? Continuar a semana que vem.